Olá, bom dia, Ortiz e ouvintes do Cultura Notícias. É isso, de acordo com Eduardo Neuer, agrônomo da IPAGRE, em Santa Catarina são 22 pontos de monitoramento da cigarrinha do milho. Segundo Eduardo, os primeiros números do monitoramento alertam para alta infestação da cigarrinha comparada com o ano passado. Recentemente, em algumas regiões, o monitoramento apontou queda na presença do inseto, mas em outras regiões, os números se mantiveram. As condições ambientais podem estar influenciando nesses números, observa o agrônomo. Além da alta infestação, há uma alta taxa de infectibilidade dos insetos com molicutes, doença que é transmitida pela cigarrinha e causa o enfesamento do milho e, consequentemente, a queda na produção. Em 2020, as perdas causadas pela cigarrinha chegaram a 35% no estado. Eduardo ressalta que é possível que tenhamos este ano um ataque da cigarrinha como ocorreu em 2020 e orienta os produtores a fazer o monitoramento das lavouras com iscas de controle e a aplicação do tratamento na cultura do milho. Outra orientação é que o plantio do milho seja realizado no cedo, enfatiza Eduardo Neuer, agrônomo da IPAGRE.
Iniciamos o monitoramento a nível de estado, né? São 22 pontos em todo o estado, a partir do dia 11 de julho desse ano, e semanalmente nós viemos trocando as iscas, né, da cigarrinha nessas áreas que nós estamos monitorando. Em cada área nós temos 4 iscas, né, assim, norte, sul, leste, oeste, nos 4 extremos aí da lavoura, para avaliar, estudar o comportamento da cigarrinha. O que a gente percebeu esse ano é que está um pouco diferente da situação do ano passado, e isso nos traz um alerta, né, de que o agricultor não deve tratar a cigarrinha como tratou o ano anterior. Então tem que ficar um pouco mais atento, porque nas duas primeiras semanas de acompanhamento e monitoramento da cigarrinha, nós percebemos que nós tínhamos uma alta população, alta mesmo, né, bem mais alta do que a no ano anterior. E além disso, as cigarrinhas capturadas nas iscas, elas estão com uma alta taxa de infectibilidade, então elas estão contaminadas com os molicutes, né, e o vírus também. Então é uma preocupação para nós. Aí nós viemos acompanhando, monitorando semanalmente até o dia de hoje, e nós percebemos assim que, pelo menos nas iscas, elas apresentaram um comportamento diferente, né? Então, iniciou alta a população, depois essa população vem caindo. Como a gente falou, nós estamos conhecendo um pouco dessa dinâmica da cigarrinha. A gente consegue aliar alguma informação à condição ambiental, né? Porque, como eu frisei ali, nas duas primeiras semanas eram temperaturas altas, era um período seco. E depois a gente viu que as temperaturas caíram, né, caíram bastante, e alguns períodos ali de chuva, e talvez isso tenha afetado, né. A gente sabe que a cigarrinha, ela não morre com esse frio, com aquelas geadas que ocorreram, mas ela pode ficar um pouco mais imóvel, né, mais quieta. E com isso, então, elas não são presas nas iscas de monitoramento que a gente tem instalado.
Na nossa região aqui, quantos pontos de monitoramento tem, Eduardo?
Bom, aqui em Campos Novos nós temos um, né, nós temos um outro em Água Doce, nós temos um outro em Concórdia, da região de Campos Novos, né, que abrange aqui a nossa regional. Depois tem próximo aqui também em Curitibanos, em Videira, Caçador, né, Lages, e aí pro oeste lá nós temos várias iscas.
E esse aumento do número de cigarrinha?
Foi uma geral, foi observado, né, em todos os pontos, né. Claro que depois, com a evolução aí das semanas que se passaram do monitoramento, aí foi tendo um comportamento um pouco diferente. A gente percebeu aqui que aqui caiu bastante, mas tem região tipo Água Doce, por exemplo, a população tem se mantido alta nas iscas que a gente tem observado lá. Enquanto aqui não, aqui caiu bastante. Mas assim, não dá pra gente se basear muito nessa informação, dizer que a cigarrinha tá reduzindo a população, que não vai ser problema, porque, como eu falei, ela não morre com o frio. Ela continua aí, talvez esteja um pouco mais imóvel. Então, o monitoramento é essencial para que o agricultor tenha uma boa possibilidade de um controle assim efetivo, né? E também para a gente conhecer um pouco mais essa dinâmica da cigarrinha aí, que fez um estrago grande na safra retrasada, né, que nós acompanhamos.
Isso, em 2020, né, cerca de 30, 35% foram as perdas do milho no estado, né?
Isso aí.
Eduardo, existe a preocupação desse ano ocorrer isso?
Sim, sem dúvida, porque, como eu comentei no início, o comportamento, né, da cigarrinha é em função da população que a gente observou no início do nosso monitoramento, foi muito alto. E também a questão da contaminação, diferente do ano passado. O que nós observamos no ano passado resultado foi que o monitoramento também começou no mês de julho. Nós observamos que tinha uma população, vamos dizer, mediana, mas na medida que o produtor começou o plantio e começou a fazer os tratamentos também, né? Naquele tratamento mais precoce, adiantado ali, aplicação dos inseticidas, aquela população que era mediana, vamos dizer, caiu nessas áreas que nós estávamos monitorando. E ela se manteve baixa até o período, né, onde o milho atingia em torno de 8 folhas, por aí, 8 a 10 folhas. Isso aí em termos médios, né? Então a gente percebeu que lá no mês de novembro, mais ou menos, do dia 20 de novembro em diante, a população da cigarrinha aumentou assim exponencialmente nessas áreas que nós estávamos acompanhando. Então, quer dizer, a gente percebeu nitidamente a eficiência da aplicação dos inseticidas, né? Que estavam surtindo efeito, tava, pelo menos estava mantendo a população da cigarrinha em níveis baixos, que não afetavam a produtividade. E a coisa se confirmou no momento que a gente foi fazer, observou as colheitas, né? Então, aquele milho mais do cedo colheu bem e o milho mais do tarde foi mais afetado pela cigarrinha, né? Teve mais problemas e uma redução na produtividade.
E essa infectibilidade da cigarrinha, Eduardo, é causada de que forma?
Na verdade, a cigarrinha, quando ela se reproduz, ela é uma cigarrinha normal, sem estar infectada por nenhum vírus, né? Ou bactéria alguma. Ela só vai se contaminar no momento que ela se alimenta de uma planta de milho que está contaminada com os molicutes e com a virose, né? O vírus do raiado fino, né? Então, no momento que ele se alimenta de uma planta infectada, ela vai se infectar e para que isso ocorra, tem um período X ali que ela precisa ficar ali sugando a planta, né? E para então ela absorver essas bactérias e vírus. Aí depois, então, ela vai estar apta a estar disseminando isso aí pelas outras plantas onde ela vai estar se alimentando. Por isso a importância daquele período da entre safra, nós estarmos livres de plantas de milho voluntárias, né? Porque é nessas plantas que a gente observa essas contaminações. E somente na planta de milho é que a cigarrinha consegue se multiplicar. Ela consegue até permanecer e sobreviver em outras plantas, mas ela só consegue se multiplicar na presença de qualquer planta de milho, né?
Uhum. Perfeito. Eduardo, estamos então na época do plantio, né? Daqui a pouco as plantas já estão aí no período de desenvolvimento, né? E Pagre orienta o produtor a aplicar esse defensivo de controle da cigarrinha do milho?
Sim, sem dúvida. A orientação é agora, o agricultor plantar o mais cedo possível. Nós já estamos no período apropriado ao plantio da cultura do milho. Então, a orientação é para que o agricultor plante agora, o mais rápido possível que ele conseguir. E a partir do momento da germinação, quando o milho está naquela fase do palito ainda, que ele inicia o seu monitoramento e também as aplicações. Então, a primeira aplicação na fase do palito, a gente tem orientado os agricultores, que já pega a cigarrinha, né? E também alguma coisa de percevejo, que também é um problema para a cultura do milho, principalmente nessa fase, a fase do palito. E fazer aplicações semanais, né? A cada 5 ou 7 dias, conforme a característica do milho. A gente sabe que a gente tem milhos que são tolerantes e os milhos que são mais suscetíveis, né? Então, a gente prevê que naqueles milhos que são tolerantes à cigarrinha, que a gente faça de 4 a 5 tratamentos. E nos milhos que são mais suscetíveis, de 6 a 7 tratamentos aí para que a gente consiga livrar a planta do milho de um ataque, vamos dizer, ou de uma consequência mais severa em função da presença e do ataque da cigarrinha contaminada, né?
São vários produtos, Eduardo, aí no mercado disponível contra a cigarrinha do milho?
São 37 produtos químicos e aproximadamente 60 produtos biológicos no mercado destinados à cigarrinha. E a orientação é que nessas duas primeiras aplicações, a gente utilize produtos de choque. Por quê? Porque o milho começa a germinar e a presença do milho da cigarrinha naquela área provavelmente seja mínima, né? Ou talvez até nem exista. O que vai acontecer? No momento que a cigarrinha perceber uma área com um milho jovem, ela vai migrar para aquela área. Então a cigarrinha adulta vai chegar naquela área ali, numa quantidade de acordo com a população disponível aí na região. E a intenção é que a gente consiga fazer um melhor controle possível. E o melhor controle é feito através do produto de choque.
Seria o químico?
O químico de choque, que mate ou que espante ou que retire ela daquela área ali, né? Então isso é feito naquelas duas primeiras aplicações, logo após a germinação do milho. Após essas duas primeiras aplicações, é interessante que o agricultor comece a monitorar também a sua área, né? Então são vendidas aí iscas nas lojas agropecuárias, ao redor de R$2, R$3, R$4 e cada isca, para que é interessante que o agricultor tenha, para que ele consiga observar se está havendo alguma migração, né? Se está havendo a presença da cigarrinha ali, para que ele continue as aplicações semanais, conforme essa a gente indica. Bom, havendo então a presença da cigarrinha, a gente imagina que sobrou alguma coisa daquela cigarrinha que infectou, que atacou a área naquele período inicial. Aquela cigarrinha começou começou a se multiplicar na área e começou a aparecer as fases jovens da cigarrinha, que são as ninfas, né? Essa ninfa, ela acaba se deslocando para a parte de trás da folha, para a parte de baixo da folha, e se esconde. Então, é até difícil, às vezes, de a gente simplesmente olhar a planta e enxergar a cigarrinha, porque ela está escondidinha lá atrás da folha. Então, nesse momento, é importante que o agricultor lance mão, assim, do uso de produtos químicos, mas produtos químicos de ação translaminar, onde o produto é aplicado, talvez entre em contato na parte superior da folha, mas ele vai se deslocar até a página inferior da folha, onde também vai atacar a cigarrinha que nessa fase jovem que está escondida ou está atrás da folha, né?
O custo de produção aumenta, né, com a aplicação desses produtos, mas não há outra opção, Eduardo?
Sem dúvida. É um aumento no custo de produção, né? Mas que vai ter que ser absorvido aí pelo agricultor de alguma forma ou outra, se ele quiser estar produzindo milho e conseguir ter uma boa produtividade, né? É uma situação que a gente vem enfrentando, uma situação nova. E, como eu falei, a gente, nós, né, pessoal da Ipagre e também diversas outras instituições estão procurando entender um pouco mais a dinâmica desse inseto para que a gente traga novas formas de controle para orientar o agricultor em como está manejando toda a sua área para evitar, talvez, esse aumento de custo aí. Só voltando aí numa questão sobre o controle, é importante a gente frisar que também nós temos os biológicos, né? E na safra passada a gente viu muitos agricultores usando o produto biológico de uma forma questionável, talvez, porque o produto biológico é um produto vivo e a gente precisa aplicar ele não no momento de sol forte, né? E sim mais no período final da tarde, alguma coisa assim, e numa condição de alguma umidade ou que o terreno tenha plantas verdes ou que tenha cobertura, para que aquela condição seja favorável à multiplicação daquele produto, né? Daqueles agentes vivos que estão sendo lançados na área. Só assim vai ter a boa efetividade do uso do produto biológico. Então, aplicar ele no horário, um produto biológico no horário do meio-dia é totalmente contraindicado. Raio ultravioleta vai afetar, vai matar até esses agentes, né? Não vai conseguir fazer com que ele desenvolva. O momento ideal de aplicação, final da tarde, para que ele tenha todo o período da noite ali numa condição boa, favorável, ideal, para que ele consiga perpetuar ou se multiplicar a sua espécie ali na área.
A Ipagre continuará monitorando o aparecimento de cigarrinhas por todo o estado?
Sim, nós começamos em julho desse ano e esse monitoramento vai acontecer semanalmente ainda até abril ou maio do ano que vem, né? A ideia é que a gente continue isso, frisar aí mais uma vez da importância dessa praga, né, a nível econômico, quanto que já reduziu a produção aí em safras anteriores, e a gente não pode brincar com ela. O ano passado foi uma situação e esse ano até o momento está se comportando de uma forma diferente do ano passado, então nós não podemos levar em consideração, vamos dizer, como a cigarrinha se comportou o ano passado para estar agindo da mesma forma. Esse ano talvez seja um pouco mais preocupante do que o ano passado, então por isso máximo alerta aí possível.
E olha, Ortiz e ouvintes, Campos Novos deve plantar este ano cerca de 12 mil hectares de milho. Cultura Notícias, Edinho Carlos Moresco.